O presidente Bolsonaro disse que o governo deve, o termo utilizado foi descentralizar recursos para áreas de humanas como filosofia e sociologia em universidades. Segundo ele, o objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, tudo entre aspas, como veterinária, engenharia e medicina. Informação foi passada pelo Twitter. A mensagem dizia ainda que a ideia era um plano do novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que recentemente criou uma conta na rede social também, vem divulgando informações. Num segundo post, o presidente afirmou que a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens leitura escrita, fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e para o bem-estar da família e que melhore a sociedade. As declarações causaram indignação em grande parte da comunidade acadêmica, especialmente nesta área. Eu converso sobre o assunto com a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, que é diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Bom dia, professora.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Muito bem. A questão é que, então, a área de humanas não traz retorno para a sociedade?
Pois é, Roxane, é um equívoco absoluto afirmar uma coisa como essa, por vários motivos. Em primeiro lugar, digamos que a questão pudesse ser tomada num sentido mais geral, e ela não pode. Mas num sentido mais geral, a área de humanas é uma área na qual ela está envolvida com as grandes questões da sociedade. E mais do que isso, é uma área que contém e que preserva o legado cultural do Ocidente, pelo menos do Ocidente, mais do que do Ocidente. Isso é um lado. Eu nem quero entrar nesse tipo de debate. Por exemplo, como a filosofia trabalha com os fundamentos, né, da ciência, do saber, da razão, trabalha com os fundamentos do humano, como a sociologia e as ciências sociais, em geral, são disciplinas que tratam dos grandes problemas da sociedade. A área de humanas, ela tem uma característica, ela chama atenção para os problemas. Quer ver? Problema do desemprego, problema da desigualdade, problema da violência, inúmeros, seria possível enumerar vários problemas da sociedade. Quer dizer, a nossa função é... Para além disso, é um equívoco. Por quê? Porque não compreende os rumos da sociedade contemporânea. O mundo da tecnologia, que altera toda a vida humana e social, e a vida humana e social é um conjunto diz respeito às questões fundamentais da existência, ele pressupõe, ele não prescinde, ele precisa das humanidades. Na medida em que o desenvolvimento tecnológico, a chamada inovação, etc., pressupõe pessoas criativas, flexíveis, profissionais, ágeis, em condições de rever constantemente decisões e encontrar soluções criativas. Isso significa que você precisa de uma formação geral. E, finalmente, essa dinâmica de desenvolvimento tecnológico com a qual hoje nós convivemos, ela pressupõe um novo conhecimento científico de formato interdisciplinar, cuja apropriação do conhecimento pela sociedade, pelas pessoas, tem uma ligação direta com a prática, né, com a vida, e que não sejam externos à própria construção dos problemas do conhecimento. E quem faz isso são as áreas de humanas, são as áreas das ciências sociais, da filosofia, da história, enfim, todas as áreas de humanas. Nós somos muito mais do que seres puramente úteis. Nós somos figuras nós, essa espécie humana, que tem imaginação, que tem sonhos, e que isso define o nosso estar no mundo.
Uhum.
Então, um equívoco em todos os sentidos.
Sem dúvida. A professora Maria Arminda tocou no segundo ponto, que era justamente esse que eu gostaria de abordar, mas a senhora já adiantou, que essa é a questão do novo conhecimento científico, não é? Da importância da evolução em todas as áreas, dessas fronteiras que estão cada vez mais se conectando nas diversas áreas, do profissional.
Exatamente.
Que se exige que conheça todas as áreas. Essa é que é a questão. Esse é o profissional do futuro.
Do futuro. E é isso que nós temos que fazer, educar as gerações para o futuro. E depois, sabe, Roxane, sem querer te interromper...
Por favor.
Se a gente olha, então, se for para fazer um cálculo estritamente econômico, o conhecimento não é isso, né? As universidades públicas no Brasil, como você sabe... elas respondem por quase 90% de todo o conhecimento científico, 89%. As universidades públicas do estado de São Paulo, elas estão na vanguarda. Mas se nós olharmos os custos econômicos dessas áreas, eles são irrisórios, eles são 1%. Então, esse argumento também é um argumento equivocado. Na filosofia, se a gente... faz uma avaliação, digamos, de bolsas de estudos. A filosofia tem 0,7%. Esses dados eu retirei da Folha de São Paulo. As ciências sociais, onde tem a sociologia, tem 1,4%. Isso não é nada. Então, a quem interessa essa mudança? O que, que está por trás? O argumento de resposta ao contribuinte, a resposta que as universidades devem dar à sociedade é uma garantia de formação qualificada, uma formação, portanto, de excelência, uma formação de alta qualidade, construindo as novas gerações e o futuro do país com as novas gerações. Essas gerações vão ter que fazer essas perguntas. Quer dizer, quer ver uma outra dimensão fundamental e que as áreas de humanas é que questionam? Quais são as questões que envolvem o estar no mundo e as questões políticas que as redes sociais têm produzido? A esfera pública explodiu com as redes sociais. Você que é da imprensa, você sabe o quanto mudou este universo da informação em função disso. Então, o questionamento da política, o questionamento dos partidos, das formas de representação. E quem faz essas perguntas e quer entender são as áreas de humanas. A nossa função, além de várias outras, é fazer as perguntas fundamentais. Mesmo que, por vezes, as respostas não estejam exclusivamente conosco. Nós, por exemplo, perguntamos sobre o feminicídio. Quais as razões deste tipo de crime estar crescendo? Nós fazemos as perguntas e temos condições de equacionar a resposta. Então, essa visão é uma visão equivocada, né? É uma visão... Que está desaparelhada com a dinâmica, e essa sim, desaparelhada com a dinâmica da sociedade do futuro. O educador Darcy Ribeiro já disse na década de 80 que se o Brasil não fizesse, construísse, reformasse o sistema educacional, não haveria recursos para construir tantos presídios. E você sabe que nós estamos vivendo isso hoje. E eu acho que entre o aprisionamento, o que nós temos que colocar no lugar é a educação que tem um caráter civilizatório. E educação múltipla, né? Uma educação em todas as áreas do conhecimento.
pública, gratuita e inclusiva.
Republicana, porque, republicana. Porque é voltada aos valores coletivos.
Uhum,
o republicano é isso. Que pensa o coletivo. Que pensa a sociedade. E eu realmente fico muito desconcertada, para usar um eufemismo. Eu me sinto muito, muito decepcionada quando eu vejo coisas dessa natureza. Né? Inclusive, se nós olharmos alunos de graduação matriculados nas universidades federais, em filosofia, em ciências sociais, que compreende a sociologia, este outro dado que a Folha de São Paulo forneceu em artigos na sexta-feira passada, só 0,92% é composta por alunos da filosofia e 1,1% das ciências sociais. Então, quais são realmente as razões que estão por trás dessas medidas? Essa pergunta nós temos que fazer.
Muito bem. Professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Muito obrigada por conversar com o nosso ouvinte, professora.
Eu é que agradeço, Roxane. Estou à disposição de vocês, da rádio da nossa universidade, uma rádio com esse porte, mais do que isso, de todos os ouvintes. Muito bom dia e muito obrigada.